Sr. Presidente, de uma forma muito breve, dizer o seguinte: da nossa parte, obviamente, que condenamos os atentados, obviamente que lamentamos as vítimas e que estamos solidários com os povos. Há, no entanto, aqui alguns aspectos em relação a esta proposta de texto. Em primeiro lugar, já tinha referido à Sra. Presidente, a qual não estou neste momento em condições de poder tomar uma posição em relação a ela, mas dizer-lhe que há aqui, de facto, algumas formulações que qual temos dúvidas. Por isso, Sr. Presidente, o que eu ia colocar é que neste período, durante a tarde, nas várias trocas de e-mails que já foram aqui sugeridas por diferentes grupos parlamentares, nós, face ao texto que está aqui em cima da mesa e àquelas propostas que forem surgir, que surgirem, tomaremos então depois uma posição em relação ao texto em concreto, muito embora, Sr. Presidente, mais uma vez reitere que fique bem claro. Condenamos os atentados, lamentamos as vítimas, estamos solidários naturalmente com os povos, mas há questões de conteúdo e de entendimento em relação a um conjunto de matérias que temos dúvidas, que algumas não acompanhamos, e há uma muito clara, por exemplo, mas esta é uma questão que sistematicamente temos vindo a colocar, que é as causas. De facto, irmos às causas efetivas no que diz respeito às várias ações de terrorismo que têm vindo a surgir, nomeadamente em vários países europeus e não só.
Senhora Deputada Paula Santos, permita-me que lhe diga que não há causa nenhuma que justifique atentados hediondos desta natureza. Não há causa nenhuma que possa legitimar este tipo de atuação. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitorino Canas.
Sr. Presidente, por uma questão de metodologia, o que eu propunha é que houvesse um espaço de tempo então para haver sugestões vindas dos vários grupos parlamentares. Acho que todos nós desejaríamos que este voto fosse aprovado por todos e que, digamos, depositássemos na Sra. Presidente a nossa confiança para não apenas centralizar os contributos, mas fazer a redação final, pela parte do Partido Socialista, aquilo que for seu entendimento como sendo boa redação, estaremos antecipadamente de acordo.
Bem, eu próprio teria aqui algumas correções a propor, mas ficaremos então com esta metodologia. Aguardamos que durante a tarde, e eu estipulo às 5 horas da tarde para termos um texto estabilizado e para eu poder dar conhecimento do texto estabilizado a cada um dos senhores deputados. Por isso, neste pressuposto de termos às 5 horas o texto estabilizado, eu pedia que até às 4:30 da tarde fosse dada a posição dos dois grupos parlamentares que estão com a posição em aberto, ou seja, Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português, dariam diretamente para os serviços técnicos a posição relativamente ao texto e qual seria a posição de ambos os grupos relativamente a este voto de solidariedade e voto de condenação. Nada a opor? Nada a opor. À nossa ordem do dia, com informações, uma informação chegada ontem de fresco e surpreendente, quer dizer, no sentido que não tínhamos nenhuma indicação neste sentido, da visita da Sra. Comissária Vera Jourová A representação da Comissão Europeia em Lisboa informou que esta senhora comissária, responsável pelas áreas da justiça, consumidores e igualdade de género, visitará Portugal nos próximos dias 23 e 24 de maio e que manifestou interesse em de maio, 23 e 24 de maio. Não, de maio. Manifestando, não, pelo menos está-nos a dar alguma latitude de agendamento, o que é bom. Não foi como o senhor comissário Moscovici, que pretendia vir no dia seguinte ao dia em que apresentou a sua disponibilidade para se deslocar a Portugal. Então, a senhora comissária Vera Jourová manifestou interesse em estar connosco na Assembleia da República no dia 24 de maio, terça-feira, que coincide, como estão a ver, com o dia semanal das nossas reuniões. E essa reunião seria em conjunto, como não podia deixar de ser pelas áreas do seu portfólio, com a comissão, com a nossa comissão, os assuntos constitucionais, e nós, como é evidente, vamos responder afirmativamente a este pedido e vamos propor às 15 horas do dia 24 de maio, prevista, quer dizer, às 15 horas era a nossa hora prevista de reunião, nós vamos propor que seja antecipada uma hora o início da nossa reunião, agora conjunta, para fazermos a audição com a senhora comissária. Não tem nada a opor? 14 horas, dia 24. Se não houver com a Comissão dos Assuntos Constitucionais, com a primeira. Muito bem. Segunda informação, a resolução do Parlamento Europeu de 11 de novembro de 2015 sobre a reforma da Lei Eleitoral da União Europeia. Este é um dossiê delicado sob o ponto de vista político. Temos andado a segui-lo aqui, como se têm lembrado, através de parecer que foi emitido, através de informações que temos sempre pedido à senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, através também da comunicação da REPERC relativa a uma reunião do Grupo de Assuntos Gerais que foi realizada no dia 4 de março, e as informações que temos são as seguintes. Este tema vai constar da agenda da próxima reunião da COSAC, como não podia deixar de ser. O Serviço Jurídico do Conselho considera que esta proposta de ato legislativo está sujeita ao escrutínio da subsidiariedade, como é evidente, dado tratar-se de uma competência partilhada entre os Estados-membros e a União Europeia, razão pela qual deve aplicar-se o Protocolo 2. Este parecer do Serviço Jurídico do Conselho também nos foi remetido para conhecimento, e quer este parecer, quer a informação, serão distribuídos nesta comissão. Se não me engano, os senhores deputados já têm, ainda não têm, estão aqui comigo, vão ser fotocopiados e distribuídos, digitalizados e distribuídos por e-mail a cada senhor deputado. Eu peço que estejam atentos a estes pareceres. Sobre este assunto, como estão lembrados, a nossa comissão emitiu parecer em janeiro passado. O relator foi o senhor deputado António Gameiro, e a conclusão do parecer dizia que a posição do Parlamento dos Países Baixos, que nós acompanhávamos a posição do Parlamento dos Países Baixos, requerendo ao Parlamento Europeu que a iniciativa em causa lhe seja submetida para escrutínio do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. Pronto, está feito o ponto da situação. É um assunto que nós temos que continuar a acompanhar com atenção e com as implicações político-constitucionais que este assunto acarreta. Terceira informação. À audição após o Conselho Europeu 17 e 18 de março, a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, contactada para proceder a esta, à vinda à nossa Comissão para a apresentação das conclusões, mostrou disponibilidade para o próximo dia 29, terça-feira, às 10 da manhã. Peço que agendem, se faz favor, esta audição. Passemos então agora ao ponto número 2 da ordem do dia, que é a apreciação e votação do parecer da CAI, da Iniciativa Europeia Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a um documento de viagem europeu para o regresso dos nacionais de países terceiros em situação irregular, como 215-668, objeto de relatórios da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. O deputado autor do parecer é o deputado Duarte Marques. A iniciativa selecionada é protocolo 2 e o envio é 24, o prazo limite é 24/3. Apresenta o parecer o Sr. Deputado Manuel Rodrigues em substituição do Sr. Deputado Duarte Marques, que se encontra em serviço externo.
Tendo autorização, já posso ligar. Só uma pequena questão. Estávamos aqui a pensar um bocadinho, mas queríamos pensar em conjunto com o proponente. Em relação ao voto pesar, parece que tivemos a confirmação que o Sr. Presidente da Assembleia da República vai apresentar o voto pesar ou já terá apresentado esta manhã. Nós não poderíamos eventualmente converter este voto numa carta da Comissão, apenas para não termos uma sobreposição. Sim, apenas para não termos uma sobreposição de um voto pesar da Comissão, depois do Sr. Presidente se ter pronunciado. Poderia ser, não sei, mas eu deixo isto completamente...
Eu acho que o que é importante é que esta Comissão tome uma posição, porque é um atentado a algo que nos é caro.
Completamente
se em vez de um voto é uma carta endereçada à representação da Bélgica, muito bem, não tenho também... se isso...
Posso, Sr. Presidente, era só para dizer que concordamos com esta posição, acho que fará mais sentido, e também enviar, se calhar, à própria Comissão de Assuntos Europeus belga, por exemplo, acho que também faria sentido essa
ao
ligação
Parlamento belga.
Para o Parlamento sim, belga sim. E em especial para a Comissão de Assuntos Europeus.
Muito bem.
Acho que faria sentido.
Então, recapitulando, carta à Embaixada belga em Lisboa, carta ao Parlamento belga europeu, instituições europeias, Comissão Europeia, Conselho Europeu, Parlamento Europeu e Presidente do Conselho, e é tudo.
No caso do Parlamento Belga, envia a mesma comissão. Porque
exatamente.
O Parlamento envia ao Parlamento.
Sim, 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 até porque há duas câmaras.
Há duas câmaras porque há uma câmara federal.
Precisamente. Pronto, está então estabilizada esta situação. E podíamos, como é evidente, dar conhecimento desta situação ao Sr. Presidente da Assembleia da República, anexando o parecer com esta intenção de enviar estas entidades. Muito bem. Tem a palavra para a apresentação do parecer em nome do Sr. Deputado Duarte Mar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o objetivo, no fundo, deste parecer é pronunciar sobre a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente a um documento de viagem europeu para o regresso dos nacionais a países terceiros em situação irregular. No fundo, o que se pretende é sistematizar e harmonizar todos os procedimentos, havendo um formulário único que, através deste regulamento, ganha forma no sentido de garantir que, no fundo, que este documento específico de viagem garante um regresso dos nacionais de países terceiros objetos de uma decisão de regresso, havendo um modelo tipo com características específicas, técnicas e de segurança reforçadas, e, no fundo, é este o objetivo desta iniciativa, deste regulamento. Esta iniciativa verifica o princípio da subsidiariedade e, portanto, no fundo, é uma concretização, é uma especificação de um formulário típico, tipificado e absolutamente standardizado entre todos os Estados-membros para garantir, no fundo, o regresso, no fundo, de quem for identificado nestas condições a um país terceiro e esta iniciativa está completamente de acordo com o princípio da subsidiariedade.
Muito obrigada, Sr. Deputado Manuel Rodrigues, pela apresentação do relatório. Parece que não há realmente nenhuma dúvida relativamente ao parecer que foi emitido. Agradecemos a si e também ao deputado relator. Quem tem alguma intervenção a fazer sobre esta matéria? Não havendo nenhuma intervenção, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos agora à apreciação e votação do projeto de respostas ao questionário 25º Relatório Bianual da COSAC. Como sabem, na reunião do passado dia 8 de março foi distribuído o questionário, este questionário, e nessa reunião a Comissão deliberou a seguinte metodologia para elaborar a respectiva resposta, que era a seguinte: a equipa de apoio técnico proporia um projeto de respostas até ao dia 18 de março, sexta-feira, o que foi concretizado, e os senhores deputados tiveram a ocasião de ter nas vossas caixas de e-mail a resposta proposta pelos serviços de apoio. Nem todas as respostas foram dadas, porque, como é evidente, algumas respostas pressuporiam a tomada de posição política, que, como é evidente, não podia ser adotada nem proposta pela equipa do apoio técnico, e por isso ficaram essas respostas em branco. Até à reunião de hoje, os vários grupos parlamentares ficaram de manifestar as suas propostas de alteração de aditamento. Até a esta reunião não houve nenhuma entrega de nenhuma proposta por e-mail, nem nenhum pedido de aditamento ou alteração por outra via que não fosse por outra qualquer outra via. E na reunião de hoje temos que aprovar o projeto de respostas final para resposta ao questionário. Por isso, o que eu proporia era, com base no questionário parcialmente respondido, cada um dos grupos parlamentares se pronunciasse sobre as propostas de resposta dadas pela equipe de apoio técnico, se pretendem manter, se pretendem alterar, se não se revêem de todo, e nas respostas políticas qual a posição. Depois do encontro de posições, faríamos então a bissetriz daquilo que seria a resposta maioritária às perguntas que possam suscitar alguma divergência, e passaríamos à votação do documento assim completado. Estão de acordo com a metodologia? Estando de acordo com a metodologia, como espero que estejam, para facilitar hoje a conclusão deste trabalho, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Manuel Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, da análise do questionário, portanto, as questões que estão preenchidas, o Grupo Parlamentar do PST concorda, se bem que há aqui algumas que têm que ser especificadas e que não chegaram a ser preenchidas. Julgo que, em matéria de rule of law, apesar de não ser da competência específica da Assembleia, resultado da separação de poder legislativo, judicial e executivo, julgo que poderá ser uma matéria de reflexão, no sentido que pode informar o processo legislativo. E, portanto, quando aqui nas questões que são relevantes se questiona se o rule of law deve ser refletido, digamos assim, na esfera parlamentar, sim, na perspectiva de poder enriquecer o processo legislativo. Portanto, eu julgo que poderíamos aqui encontrar uma redação ou um preenchimento destes pontos que não estão preenchidos, de uma forma que possa resultar uma decisão unânime dos deputados desta Câmara. Portanto, eram as únicas questões que não estão refletidas. E ao nível dos direitos humanos, também há aqui questões específicas que pergunta se efetivamente, por exemplo, no capítulo 2, na alínea A, o que é que considera ser as funções do Parlamento relativamente ao rule of law, incluindo human rights. Portanto, aqui também julgo que onde nós dizemos que não temos nenhuma competência, poderá haver aqui uma, no fundo, poderíamos dizer que sim, que efetivamente é também uma das áreas nas quais nós nos debruçamos, até para participação em grupos interparlamentares dos nossos deputados. Portanto, eu julgo que aí poderíamos ajustar a proposta de preenchimento. Depois, julgo que há aqui no 3C, onde dizemos "Does your Parliament Chamber hold periodic thematic debates on the national state of the rule of law, including human rights?" Este é um tema que pode ser debatido, quer dizer, não é que esteja na agenda concreta, mas eventualmente sim. E no 4C, "Does your Parliament Chamber initiate research on the rule of law and human rights in your country?" Julgo que temos que, no fundo, refletir. Se sim, se não, especificamente não, mas como é um formulário europeu, temos que verificar se há alguma coisa que tenha sido feita no passado pelos serviços da Assembleia. Depois, na linha 9, 8, 9A, 9B não estão preenchidas. Portanto, perdão, na página 12. Eu não sei se seria útil nós ver aqui uma intervenção específica ou percorrermos, se o Sr. Presidente podia nos, no fundo, conduzir segundo estes pontos e tentarmos aqui arranjar uma... decidimos em conjunto qual é que é a nossa posição, porque julgo que são todos eles temas consensuais. Não sei se é útil estar eu a percorrê-los, seria a Sr. Presidente, em conjunto com os outros grupos parlamentares.
Vamos adotar essa metodologia de cada grupo parlamentar, apontar aquilo que entender. Há aqui
questões que estão absolutamente em aberto, que são as questões políticas. Para as outras não há, temos as propostas feitas pelo apoio técnico. Nas propostas dadas pelo apoio técnico, só se houver alguma alteração àquilo que é proposto pelo apoio técnico, é que eu pedia que houvesse pronúncia por parte dos grupos parlamentares. Por isso, atenção a isso. Às outras questões políticas que estão em aberto, aí sim, cada grupo parlamentar tem que se pronunciar e pode o primeiro grupo parlamentar fazer a sua apreciação e os outros grupos parlamentares louvarem-se nessa apreciação ou não. Por isso, esta seria a metodologia, que assim seria mais fácil.
Muito bem.
Muito bem? Pronto. E eu queria que terminasse.
Terminava, portanto, além da
questão... só um instante, desculpe interromper, Sr. Deputado. Se houver alguma proposta feita pelo apoio técnico e se o Sr. Deputado entender que não corresponde àquilo que pretende que fique, que conste do questionário, então faz referência a que o apoio técnico propõe, mas nós propomos. Está bem? E assim também para os outros grupos parlamentares. Na questão das respostas políticas, dizer o qual é o entendimento. Muito bem.
Sr. Presidente, apenas houve aqui uma questão que eu não referi, na 8A, onde referimos que não há qual é a frequência com que usam o canal de vídeo. Página 5. Qual é a frequência que usa o canal das conferências de vídeo? Efetivamente não utilizamos, mas poderia nas observações ser proposto que pudesse ser feito um follow-up através de uma plataforma deste tipo, eventualmente poderá agilizar a comunicação e facilitar a troca de informação. Depois as outras questões, o que já as referi, portanto, e passávamos diretamente para... o ponto 9A e 9B. Portanto, que sim, que à partida haveria enquadramento para poder ser discutido na COSAC também, como uma das matérias relevantes para discutir e refletir. E depois, finalmente, no ponto, portanto, estamos a falar 9A e 9B, sim, portanto...
Sr. Deputado, na 9A, onde é que pretendia a discussão?
Chute, COSAC...
Se na sessão plenária, nas...
Estamos na página 12, estamos na página 12, portanto... A Sra. Presidente estava em que página? Na G, que falou. A Sra. Presidente estava na linha G. Na linha G faz sentido que possa ocorrer, por exemplo, na sessão plenária, mas sem prejuízo se de poder acontecer noutras sessões. Eu refiro na plenária porque é aquela que poderá ter mais oportunidade isso acontecer de uma forma mais eficiente. Mas estamos abertos a que também possa ser nos informal side sessions ou no nos outros momentos que surgirem. Depois, passávamos diretamente, portanto, julgo que o ponto para 12, página 12, e na página 12, sim, 9A e 9B nós diríamos que sim, portanto, a esta questão, que não está respondida, e depois, finalmente, na 5, perdão, na 6, diríamos que provavelmente, até que ponto a diplomacia parlamentar está coordenada ao nível da Foreign Policy Diplomacy, eu diria que sim, que há com algum, não sempre frequentemente, mas sometimes, ao nível das várias dimensões, provavelmente através dos grupos interparlamentares que existem, regionais. Portanto, 6, frequentemente, falta aqui um tique, digamos assim.
Sr. Presidente, só para penalizar pelo facto de não ter feito o trabalho de casa, talvez por deficiência minha, não pareceu-me que só estava ao questionário, que não estavam as respostas, portanto não tive a possibilidade de ver, iremos analisar. Não, não faremos, quer dizer, de uma forma geral, com toda a certeza que iremos confiar nas sugestões que vêm nos serviços, como é normal. Este 25º questionário anual, bianual, enfim, segue-se a 24 outros que já existiram e que não parece que tenham tido grande impacto no funcionamento da COSAC. Portanto, não vale a pena exagerar aqui na importância que lhe atribuímos, mas também não vale a pena desvalorizar totalmente. Portanto, iremos fazer a análise. Só se alguma das respostas que os serviços dão parecerem desajustadas, o que não é pensável, é que reagiremos. Depois há aqui algumas questões que estão em aberto e que eu confesso que estão muito bem em aberto e compreendo a dificuldade dos serviços. Ainda agora o Sr. Deputado Manuel Rodrigues estava a referir aqui na página 12 esta questão should COSAC be a platform for parliaments, etc. Bom, quer dizer, eu acho que sempre que há questões de direitos humanos pendentes, na COSAC discutem-se à saciedade e não há nada na COSAC que impeça que se faça. Portanto, dizer que sim é dar a entender que agora não é, o que é mentira. Dizer que não é dar a entender que nunca deve ser, o que também não parece muito ajustado. Portanto, eu aqui até manteria, se calhar, pura e simplesmente sem nenhuma resposta, e se calhar há outras questões que me parecem mal formuladas e que não suscitam uma resposta precisa, mas nós iremos até hoje ao fim da tarde fazer uma análise e, se houver algum comentário, faremos chegar.
Muito bem, isso facilita imenso.
E depois ser comunicado à Comissão. Isso seria realmente o ideal. Mas nós temos essa pressão da votação do questionário. Se acharem que não há violência nenhuma em votar o questionário com os contributos que vierem a ser dados por vários grupos parlamentares, sem, não havendo divergências de maior, adotarmos o questionário que será depois analisado e convertido no máximo denominador comum, nós dávamos por apreciado e votado unanimemente a resposta ao questionário. Concordam? Concordam? Isto tendo em consideração que este questionário não é um caso de vida ou de morte. Sra. Deputada Isabel Pires, muito bem. Então, pedia que viessem os contributos até ao final da tarde, que nós fizéssemos... Deputada Paula Santos, não sei se ouviu o que eu acabei de dizer sobre a metodologia deste questionário, porque aqui vamos perder muito tempo sem nenhum efeito prático. O que eu estava a propor era, no seguimento do que disse, quer o deputado Manuel Teixeira, quer o Rodrigues, peço imensa desculpa. Isto é uma corruptela terrível, sabe o que é que quer dizer isto? Estou a pôr ministro das Finanças. Eu peço desculpa. Fazer, conforme disse o Sr. Deputado Manuel Rodrigues e o Sr. Deputado Vitalino Canas, fazer aqui a apreciação do que está feito pelo apoio técnico, concluir o que não está feito pelo apoio técnico e dar os contributos até ao final da tarde, e o apoio técnico fazer a bissetriz, tentando alcançar o máximo denominador comum das respostas ao questionário, estabilizar e dá-lo como aprovado por unanimidade. Fica, os outros grupos já aceitaram que isto possa ser assim. A deputada Paula Santos vai receber a resposta estabilizada ao questionário, feita da maneira que eu acabei de apresentar, e se por acaso estiverem em condições de votar por via de correio eletrónico favoravelmente, perfeito. Se não, manifesta por via eletrónica a sua posição e nós adotámo-la como a posição do Partido Comunista Português.
Sr. Presidente, em relação às respostas aquilo que já nos foi enviado com as propostas de respostas pelos serviços, temos...
Exatamente, eu presumo que também não tenha, claro.
Sobre o resto, não sei o que é isso.
Por isso é que eu lhe estou a dizer, será enviado, depois de recolhidas as propostas dos outros grupos parlamentares, a harmonização das propostas dos grupos parlamentares no que falta, harmonizando para o máximo denominador comum. E estabilizada assim a conclusão do questionário, será enviado para a Sra. Deputada Paula Santos para dizer se se revê ou não. Se a Sra. Deputada Paula Santos se revê, a votação é por unanimidade. Se não se revê, é votado por maioria com o voto contra ou a abstenção do Partido Comunista Português, conforme nos disser. Pode ser assim?
Só estava a colocar isto. Parecia um bocado partida, não devíamos de assumir como unanimidade, todos os grupos parlamentares poderem se pronunciar.
Mas os grupos parlamentares acabaram de se pronunciar de acordo com esta metodologia, porque entendem que este não é um questionário de vida ou de morte, ou que esteja aqui em causa valores absolutamente inalienáveis e intransmissíveis relativamente a esta...
Não,
Senhora deputada, nós tivemos o cuidado de dar conta da metodologia que íamos adotar para esta resposta a este questionário. Ficamos a aguardar os contributos de todos os grupos parlamentares sobre as opiniões que, a equipe técnica propôs, que eram propostas aos senhores deputados, pedindo que até hoje, antes da reunião, pudesse haver as respostas de todos os grupos parlamentares. Essa metodologia não foi cumprida pelo grupo parlamentar da senhora deputada. Por isso, nós estamos a abrir por nenhum dos grupos parlamentares, incluído da senhora. Por isso, nós estamos a abrir uma nova metodologia para tentarmos cumprir o calendário da aprovação deste questionário. E por isso é que todos os colegas estão a ser tão absolutamente flexíveis, e eu pedi essa flexibilidade à deputada Paula Santos. Se não tiver essa flexibilidade, eu poderei dizer que foi aprovado sem o voto favorável da senhora deputada. Pois não, não existe mesmo. Não é que não existe mesmo.
Sobre a questão que nós colocamos, da nossa parte, cada um fala por si naturalmente, mas da nossa parte, nós não nos opusemos, aliás, até o cumprido da reunião que eu tive agora aqui presente, não nos opusemos. Todos os
O que foi dito foi recebermos contributos, deixar o apoio técnico, estabilizar esses contributos no máximo denominador comum possível e dar como aprovado a conclusão do debate e a aprovação do relatório, do questionário. Foi isto que se disse, sem fazer nada nas costas de ninguém. Os senhores deputados já disseram, já se louvaram naquela que vai ser a incorporação dos contributos que forem entregues durante a tarde no apoio técnico. É o apoio técnico que vai ter esse trabalho, que se vai substituir aos senhores deputados, porque foi pedido aos senhores deputados uma coisa diferente, que não foi cumprida. E nós estamos, com toda a abertura possível, a colaborar com os senhores deputados. Com toda a abertura possível, porque temos um deadline. E é nesse sentido que todos os senhores deputados, compreendendo esta urgência e a necessidade de dar resposta a este questionário, e o facto deste questionário não ser uma questão de importância vital, que estamos a arranjar uma metodologia que seja eficiente, eficaz e que seja oportuna e atempada. É só isso. Está desde o princípio dito à senhora deputada, porque a senhora deputada tem um estatuto especial nesta comissão, como já reparou.
Tem.
Asseguro-lhe que tem um estatuto pessoal, porque toda a gente aqui se pronuncia sem necessidade de nenhum período de dilação para se pronunciar, e a senhora deputada tem. Por isso, senhora deputada, para si, como tem um estatuto especial que nós compreendemos, será dado conhecimento do texto final para a senhora deputada poder dizer não concordo, e dizendo não concordo, muito provavelmente vai votar contra. Hoje, não é? Pronto. Eu acho que está claro. Eu acho que está claro. Não, mas eu não queria que houvesse aqui qualquer dúvida. Os processos democráticos estão perfeitamente cumpridos. Não há dúvida nenhuma disso, pois não? Pronto. Vamos então concluir a nossa ordem de trabalhos, que é outros assuntos. E nos outros assuntos temos que temos uma reunião da mesa e dos coordenadores no dia 29 de março, onde teremos que debater de forma consequente, quando eu digo consequente é com propostas, o assunto da conferência comemorativa dos 30 anos de adesão à CEE, que queremos realizar aqui no, na Assembleia da República e que tínhamos aprazado em princípio para junho. Será no dia 29 de março às 12h30, não tenho aqui 12h30 e a reunião sim, isto é depois da reunião mesa e coordenadores. O que nós pedíamos é que até ao dia 28 que os grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do CDS-PP apresentassem, se assim o entenderem, sugestões de conferencistas e pedíamos também que até à mesma data fossem indicadas sugestões de temas. Está bem? Para esta reunião de ser-vos já com tempo indicado os pontos que queremos ver tratar e o ponto da situação, está bem? E o ponto da situação. Entretanto, senhores deputados, muito obrigada. Não se esqueçam que até às 5 horas temos trabalho para desenvolver. E agora?